As notícias na ERT, edição de Vitor Melendez.
O posto de carregamento elétrico já funciona em Vila Nova da Barquinha. Este é um dos postos Mobié que nesta quinta-feira entrou em atividade no Médio Tejo, a par dos postos do entroncamento Torres Novas e Golgã, e que tem como tempo médio de carregamento de 20 a 30 minutos de veículos elétricos. Instalado na rua Marechal Carmona, junto à Galeria de Santo António e em frente à Igreja Matriz, o posto público da Barquinha vai operar numa primeira fase gratuitamente, à semelhança dos outros, e surge na sequência do programa para a promoção da mobilidade elétrica na região do Médio Tejo. Como explicava à ERTS o presidente do município da Barquinha, Fernando Freire, este foi um processo, no entanto, complexo, que começou já em 2017.
Já começou há vários anos, 2017, depois foi instalado em 2018. Entretanto, verificou-se através de, digamos, o posto, ou seja, as expensas da própria município, que durante dois meses pagou a respectiva energia para abastecer o posto, mas verificou-se na altura em todos os postos que não estava certificado o material. Teve que ser retirado por não certificação em termos da sua qualidade técnica, não é? Poderia eventualmente provocar danos aos utilizadores. E depois deste processo complexo que envolveu nomeadamente todos os postos da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, que sobre este assunto, à data, fez até um comunicado sobre a questão da mobilidade e da importância destes postos para a nova mentalidade, nomeadamente da questão dos efeitos do carbono na atmosfera. E foi possível agora, e não só de Vila Nova Barquinha, como também tem conhecimento da Golgã, do entroncamento, Torres Novas, a partir de hoje, estarão prontos, de facto, a funcionar com carregamento rápido de 22 kVAs, o que significa que as pessoas, já é muita gente, aliás, até na altura do Natal, tive pessoas do Norte que tiveram Vila Nova Barquinha, que eu me apercebi, que os tive depois indicar para entidades privadas, para fazer o respectivo abastecimento, que estão a utilizar estes carregadores, e daí também a importância que eles têm no âmbito também da promoção da mobilidade elétrica na nossa região. Este posto está instalado mesmo em frente, junto à Galeria de Santo António, onde temos os nossos artistas, e também como junto da própria Igreja Matriz. Significa que está num local central, está num lugar acessível, tem dois lugares e, de facto, estamos em condições, com a sua centralidade, de promover uma mobilidade inteligente.
O homem de 35 anos que matou a sua companheira em Leiria no passado dia 27 do mês de dezembro está sujeito a prisão preventiva. Num esclarecimento prestado pela Procuradoria da Comarca de Santarém, é referido que em causa está a prática do crime de homicídio qualificado, sendo que os factos ocorreram na residência onde o arguido habitava com a vítima, a sua companheira e os dois filhos menores da mesma, precisamente no centro comercial Maringá. O tribunal considerou fortemente indiciado que, na sequência de uma discussão entre ambos, estando os dois na casa de banho da residência comum, o arguido, munido de um x-ato, abordou a vítima por trás, apanhando-a desprevenida e desferiu vários golpes no pescoço, atingindo-a num vaso sanguíneo vital, assim causando a sua morte. De seguida, o homem levou o x-ato e guardou-o num saco no interior da habitação. Os dois menores, de 6 e 2 anos de idade, filhos da vítima, encontravam-se na residência para a altura dos factos e permaneceram sozinhos no seu interior, logo após o arguido dali ter saído. Tal como a ERTS adiantou, em tempo oportuno, o arguido foi interceptado pela GNR no IC2, na zona de Pombal, após ter tido um acidente de viação no decurso da fuga que encetou.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública anunciou a realização de ações de fiscalização rodoviária, em especial no que à velocidade de respeito e, neste particular, com recurso a radar. Na região do Médio Tejo, por exemplo, o registro para a presença da PSP em algumas das maiores cidades, ficando Tomar de Fora, neste caso, é exemplo do que irá acontecer no entroncamento na rua Engenheiro Ferreira Mesquita, já nesta segunda-feira, entre as 9 e as 13 horas. Segue-se a variante do Bom Humor, em Torres Novas, a 8 de janeiro, entre as 8 da manhã e o meio-dia, para além de Orém, na Avenida dos Bombeiros Voluntários, no mesmo horário, mas no dia 9. Em Abrantes, por sua vez, esse controle será feito a 31 de janeiro, na Avenida Dom Manuel I, entre as 8 e as 12 horas. À escala distrital, a Polícia de Segurança Pública anunciou fiscalizações em Santarém, nos dias 17 e 27, respectivamente, na Circular Urbana e na Rua Atriz Alda Rodrigues, entre as 15 e as 19 horas e entre as 8 e o meio-dia. Também a cidade do Cartacho aparece neste mapa, precisamente a Rua Serpa Pinto, que será controlada entre as 8h30 e as 12h30 do dia 21 de janeiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
É um cenário que se vem arrastando há já vários meses e sem final à vista. A área territorial de Casais continua a ser alvo de vários furtos, em especial a anexos e a casas de habitação não permanente. Na maior parte dos casos, os crimes ocorrem durante a noite ou madrugada, sendo que estarão em causa entre 2 a 3 assaltantes, ao que tudo indica, com residência no Conselho de Tomar. Tal comércio já adiantou há alguns meses, um dos supostos envolvidos já terá sido mesmo surpreendido por populares. No entanto, queixa-se a população em Sordina, como a justiça tarda em fazer o seu papel. Há já quem faça vigilância noturna para tentar apanhar em flagrante os ditos larápios, que procuram essencialmente artigos em ferro, cobre, antiguidades e utensílios agrícolas, ao que tudo indica, para escoar por mercados ou sucateiras. A Guarda Nacional Republicana já tem registro para algumas queixas em torno desta onda de furtos, mas nada que trave a continuidade de um cenário que deixa preocupada a população residente.
Rádio Web, a primeira a informar.
O agrupamento Centro de Saúde do Médio Tejo já procedeu à substituição do médico João Moura no polo de São Pedro de Tomar, depois deste ter decidido deixar as funções que desempenhava. Esta decisão apanhou de surpresa os mais de 1.500 utentes deste posto médico e a própria junta de freguesia, que de imediato contactou o ASES Médio Tejo para resolver o problema. Como já esta manhã disse à ERTE a presidente da junta, Maria de Lourdes Ferromal, a resposta do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo foi imediata e a nova médica, no caso a doutora Leonila Litovska, já terá iniciado funções.
Fomos tanto surpreendidos pela ausência do Dr. João Moura, que tinha estado tanto a trabalhar no polo de São Pedro de Tomar, e que todas as pessoas gostavam também muito dele. É um profissional com muitas qualidades e que também as pessoas acarinhavam. De facto, ele teve um outro desafio, portanto, e abraçou esse desafio. Nós ficámos preocupados, não é, na Junta de Freguesia, e contactámos o ACES, a diretora do ACES, que nos respondeu de imediato a dizer que, e a informar que a partir de hoje estava colocada uma médica no polo de São Pedro de Tomar. Tive a informação de que esta profissional já se encontrava lá hoje de manhã, e assim espero que tudo venha a correr bem e a ser normal. Nossa lista que o Dr. Vítor tinha, e ainda era o Dr. Vítor, porque o Dr. Vítor ainda não se desligou do SNS, é para mais de 1.500 utentes, porque é o único polo na freguesia de São Pedro. Vejamos que não temos tanto mais nenhum serviço na freguesia, a não ser o polo ali em São Pedro, no centro cívico.
O Presidente da União de Freguesias de Casais, Álvio Beira, participou na noite desta quinta-feira, naquela que foi a primeira edição do Especial Informação da ERTE, Freguesia a Freguesia, que ao longo das próximas semanas vai fazer um balanço aos 2 anos de mandatos de cada uma das 11 freguesias do Conselho de Tomar e perspectivar os objetivos de cada autarca para 2020. João Luís Alves, o Presidente da União de Freguesias de Casais, Álvio Beira, começaria por considerar que os últimos 2 anos foram tranquilos, para depois abordar algumas das realizações da Junta nesta primeira metade do mandato.
Foram 2 anos, de certa forma, tranquilos, mas nós em 2018 não tínhamos acabado ainda todo o trabalho, tínhamos começado no primeiro mandato, tínhamos uma obra, a nível das obras, tínhamos uma obra para acabar na localidade da Soianda, e portanto, que era a pavimentação da rua principal. Já tínhamos pavimentado as ruas, as laterais, as ruas confinantes com a rua principal, e foi necessário rebaixar o piso E portanto essa obra não chegou a ser concluída em 2017, até 2017, e depois em 2018 a Câmara fez um acordo interadministrativo connosco para acabar essa obra. E portanto 2018 foi acabar essa obra, depois fizemos as respectivas pavimentações e depois fomos fazer naqueles 800 metros fomos fazer as valetas de cimento em toda a povoação e as drenagens das águas pluviais. Foi um trabalho que é sempre feito com, ou quase sempre feito, este nível das levantas de cimento é sempre feito com o pessoal da junta. E portanto é um serviço que se vai fazendo pouco a pouco, conforme o tempo vai deixando, vamos intervalando com outros trabalhos que vão aparecendo. E 2018 no fundo foi, em termos de obras assim maiores, porque nós vamos sempre trabalhando, vamos sempre fazendo alguma coisa, foi o que nos ocupou-se o mais tempo. Depois, claro, tínhamos também a parte do cemitério para... Tínhamos começado, de certa forma, em 2018. 2019 foi um trabalho de continuidade também a nível do cemitério, onde se fez se fez quase tudo já, embora falte finalizar a nível da drenagem das águas e das passadeiras e das caminheiras, que é isso que vamos agora continuar a fazer no ano 2020. Portanto, foi um ano tranquilo, onde, para além desses trabalhos, toda a atividade da Junta de Freguesia,
normal,
foi sendo desenrolada e foi desenvolvida com aquela tranquilidade que nos caracteriza, até porque nós não podemos fazer as coisas com muita velocidade, porque isso tem a ver com as questões monetárias e o dinheiro vai vindo, vamos gastando, portanto não se pode gastar a correr, tem que se ir gastando devagar.
Vila de Ré é o município do Médio Tejo com maior índice de presença na internet, segundo o estudo realizado pela Universidade do Minho e Universidade das Nações Unidas, em conjunto com a Agência para a Modernização Administrativa. Os resultados da 10ª edição deste índice de presença na internet das câmaras municipais, estudo que analisa e registra as melhores práticas, serviços e informação disponíveis nos websites dos 308 municípios portugueses, foram apresentados no início do mês de dezembro em Guimarães. No ranking, depois de Vila de Rei, em 34º, Acertã em 37º, surge Orém na posição 51 e o Entroncamento na posição 54. Os vizinhos municípios de Vila Nova da Barquinha e Constância ocupam as posições 73 e 74, respectivamente, entre os 308 do país. Segue-se Torres Novas no lugar 112, Missão no lugar 151, Abrantes no lugar 164 e Ferreira do César na posição 172. Nas últimas posições a nível do Médio Tejo, no que respeita a este índice para 2019, encontram-se os municípios de Sardual na posição 230, Tomar na posição 249 e Alcanena na posição 287. Em média, a região do Médio Tejo ocupa o 130º lugar deste ranking dos 308 municípios portugueses.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Tomar vai defrontar o Campo de Ourique em jogo a contar para a 13ª jornada da Zona Sul, 2ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. É neste sábado. Os Leões terão pela frente o atual 13º classificado, que tem apenas uma vitória alcançada durante a competição e em casa está mesmo a zeros no que a triunfos diz respeito. Por isso, manda a lógica que o Sporting Tomar seja o claro favorito, ainda que tenha de confirmar esse estatuto no reduto do adversário. Nuno Lopes, treinador da equipa, esteve na habitual conferência de imprensa de antevisão à jornada, à altura em que olhou para o Campo de Ourique e enquadrou este jogo numa semana marcada pela quadra festiva que se atravessou.
É um adversário, portanto, o ser do fundo ou do início, não vamos olhar a isso, muito menos até porque quando se trata os outros de maneira diferente ou desigual, corremos logo o risco de ter problemas. Portanto, não vamos fazer isso de maneira nenhuma. É do nosso campeonato, um adversário que tem tido... talvez a classificação até não seja muito condizente com as exibições, né? Mas pronto, isto conta é os resultados e os resultados finais é que contam. Mas é uma equipa que, por norma, faz a vida difícil aos adversários, ainda por cima em casa. Nós, lógico que é uma semana diferente das outras, não é? Tentamos que não fosse assim tão diferente, mas pronto, tínhamos que olhar de facto a que a noite de 31 para 1, por norma, é uma noite que a natureza e a idade dos atletas, e nós temos que permitir assim algumas coisas anormais, por isso daí temos treinado hoje já de manhã e vamos treinar à tarde, exatamente para atenuar esse impacto e tornar isto o mais natural e normal possível. É exatamente isso, vamos fazer, por isso também treinamos sábado e domingo, também não é normal. Portanto, fizemos aqui alguma alteração no nosso planeamento para tornar esse impacto da passagem de ano o menor possível. Penso que depois do treino de hoje, penso que isso é um dado adquirido, portanto, está tudo normal, tudo.
Estas e outras notícias em radioerf.pt. O carro, o melhor do homem. Nunca sai.